Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje nós vamos estudar o tema a pérola de alto preço, que está em Mateus, no capítulo 13, versículo de 45 a 46, que nós vamos reler, já fazendo uma tradução mais próxima do texto original em grego. O reino dos céus, novamente, se assemelha a um negociante que procura boas pérolas, que, encontrando uma muito preciosa, parte, vende tudo o que possui e a compra. Vamos reler. O reino dos céus, novamente, assemelha-se a um negociante que procura boas pérolas, que, encontrando uma de muita preciosidade, parte, vende tudo o que possui e a compra. Na vez passada, nós vimos a parábola da pérola do tesouro oculto, em que o homem, ele no campo achou um tesouro. Aí, no caso, ele foi, vendeu tudo e comprou aquele campo para poder ficar com aquele tesouro. Porque na lei do judaísmo, se você achasse um tesouro, você não podia ficar com ele. Agora, se você fosse o dono do terreno, aí você podia ficar com o tesouro. E foi o que ele fez, então. Já que ele achou o tesouro acidentalmente, o que ele fez? Ele foi, comprou o terreno e ficou. Mais do que com o terreno, o que lhe interessava, que era o tesouro. Ele achou. Só que aí nós vemos que é uma parábola em que o tesouro foi encontrado acidentalmente. E aí nós já vimos comparado, né, que o reino dos céus é semelhante a isso. A parábola de Mateus, ela começa assim: o reino dos céus é semelhante. O que é o reino dos céus? É que, como Mateus era judeu, e ele estava escrevendo para os primeiros cristãos, e os primeiros cristãos eram judeus, eram hebreus. Então, ele não falava a palavra Deus, porque no judaísmo não se fala o nome de Deus em vão. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, no local mais secreto do templo, é que falava o nome de Deus. Então, o que que Mateus faz? Ele substitui a palavra Deus pela palavra céu. Então, o reino dos céus é semelhante, ele quer falar de Deus. Então, o reino de Deus tem uma constituição, tem uma regra. Nós já sabemos que a constituição do reino divino é o amor, né? A lei principal, daí dizia Jesus, né, que a lei divina, a principal de todas, é o amor. Então, esse reino é regido pelo amor. Muito bem. Ele encontra, então, a possibilidade de ser um cidadão desse reino, um participante desse reino, porque a própria parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que encontra esse tesouro lá do reino. E ele, para poder ter acesso a esse tesouro, ele tinha de comprar o terreno. Que terreno? Do reino dos céus. Quer dizer, ele tinha de ter acesso ao reino dos céus e aí ter um tesouro do reino dos céus, que são todos os benefícios, na língua inglesa se tem uma palavra que é bastante assim completa para esse offering, que são as ofertas, né? As ofertas, o oferecimento, os benefícios que o reino de Deus tem para oferecer. Quer dizer, as vantagens de ser um participante desse reino. Então, ele comprando o reino, ou melhor, ele tendo acesso a esse reino, ele vai ter direito aos benefícios, às vantagens, né? Aos oferecimentos, ou offering, a cesta de vantagens desse reino. Muito bem. Só que ele descobriu isso acidentalmente. Existem essas possibilidades na vida? Existem. Na vez passada, nós falávamos assim de Francisco de Assis. Francisco de Assis, acidentalmente, vamos falar assim numa linguagem bem humana, acidentalmente, ele descobre esse reino. De que forma que ele descobre esse reino? Ele tem um sonho, o sonho é prometido para ele muitas riquezas, um palácio com muitas árvores, muito luxo, né? Muito bem estruturado. E ele, então, ele acha que ele vai ser possuidor desse palácio. E então ele imagina, como esse palácio tinha muitas armas, que ele seria um cavaleiro, quer dizer, um guerreiro vitorioso. Então ele fala com o pai. O pai compra toda uma armadura para ele, né? Ele parte para a guerra. A guerra seria na Apulia, mais para o sul da Itália, né? Num exército de um homem que era o chamado Conde Gentil, para que ele, vencendo a guerra, sendo um vitorioso, ele estava muito bem preparado, muito bem armado, com um cavalo, muito bem também treinado, com um acompanhador de viagem, né? Um servo, que também era experiente e poderia ajudá-lo em todas as necessidades. Então ele estava preparado para ser um vencedor e, no caso, ganhar o título de cavaleiro. Esse foi o seu sonho. Assim ele parte. Sobe no caminho, na localidade de Espoleta, ele tem um sonho, e o Senhor manda ele voltar. Você vai para Assis e lá será dito o que você deve fazer. O que você prefere seguir? Você prefere seguir ao Conde Gentil, que é meu servo, ou prefere seguir a mim, que sou o Senhor? E ele então percebe que ele é melhor seguir o Senhor. E ele parte, abandona todo aquele luxo, toda aquela armadura e volta para Assis. E lá ele fica numa aflição, querendo saber a resposta. O que ele deveria fazer para seguir o Senhor? Qual é essa resposta? Então ele começa intensamente a orar, intensamente pedir luz, luz para o seu entendimento, luz para o seu coração, para poder compreender. Como as pessoas são muito agitadas, os lugares são muito agitados, ele procura um local mais afastado, para poder, em mais silêncio, em mais tranquilidade, ver se ele podia ouvir mais uma vez, ver se ele podia ouvir essa resposta, o que era que o Senhor queria ler. Então, assim, ele é afastado na igrejinha de São Damião, que era uma igreja muito velha, abandonada, né? Ele ali faz uma oração e o crucifixo da igreja de São Damião fala com ele. É aí que o crucifixo é tomado de vida e diz, chamando pelo nome, identificando que é a mesma voz do sonho, aquela sua voz que ele ouviu no sonho. Então a mesma voz fala com ele, né? Vai e reforma a minha igreja. Ele inicialmente começa a reformar a igreja fisicamente, depois ele percebe que a reforma é espiritual. E seguir Jesus é viver plenamente o Evangelho. Essa é a grande reforma da igreja. Viver os princípios do Evangelho. A simplicidade, né? A forma de pobreza, a fidelidade na forma de castidade. E colocar a sua vontade ao serviço de Deus, que é a obediência. Muito bem. Repare então que ele descobre isso através de um sonho. Ele não estava catando esta pérola. Ele não estava procurando. Um outro exemplo é dele mesmo, de João Evangelista, né? 1200 anos antes, na época de Jesus, João Evangelista era um seguidor de João Batista. Era discípulo de João Batista. E João Batista mergulhava as pessoas no rio. E falava que viria o Cristo. E dizia que o Cristo era muito maior do que ele, que ele não tinha condição de tirar as sandálias desse próprio Cristo, e que se ele batizava na água, mas que viria esse Cristo e ia batizar no Espírito. João ouvia isso. E aí, um dia, João, o Batista, vira-se para ele e para André, irmão de Pedro, e diz assim, olhando para outra margem do Rio Jordão, para o outro lado do rio: olha lá o Cristo. É aquele que é o Cordeiro de Deus. O que ele faz? O que eles fazem? Tanto João como André atravessam o rio, vão ao encontro de Jesus e pergunta: aonde tu moras? E Jesus diz: vem e vede. E já no outro dia, todos os dois vão chamar os seus irmãos. André chama Pedro e João chama Tiago, e já estavam, já podemos dizer, seguidores de Jesus. Olha o tesouro como foi achado, né? Foi encontrado, né? Acidentalmente, foi o que João perguntou, João Batista, olha lá o Cordeiro de Deus. Então, foi isso que nós estudamos na vez passada. Agora, na parábola de hoje, repare que o homem era um negociante de pérola. Ele já estava negociando pérolas. Só que ele percebeu que havia uma de grande valor. Aí ele se desfez de tudo para ficar com aquela pérola de grande valor. Mas ele já era um negociante, ele já era um experiente, ele já era um catador, um caçador, um procurador. Como diz aqui o texto, um negociante de pérolas. Tá certo? Então essa é a diferença da outra parábola. Por enquanto que a outra parábola, o encontrar do tesouro é acidental, agora, aqui, há uma diligência. Era um crítico de valores. Ele ficava examinando qual era a melhor pérola. Aquela que era perfeita, aquela que não tem falha. Como vocês sabem, a pérola nada mais é do que o madrepérola, a secreção da ostra. Os grandes mergulhadores... E ali perto nós tínhamos o Mediterrâneo, então era comum esse conhecimento do valor das pérolas. Eles mergulham, né, e abrem a ostra e colocam um grãozinho de areia lá, essa ostra. Às vezes a natureza também faz automaticamente, mas um homem força e coloca um grãozinho de terra. Ela se sente incomodada e resolve expelir aquele grãozinho que a incomoda. Aí ela libera uma substância, madrepérola, que envolve aquele grão, tá certo? Que envolve e ela vai expelir, que é a pérola. E quando se é a pérola perfeita, é aquela que não tem fissura, é aquela que não tem falha. Aquela que não é só bela, mas ela é toda perfeita. Ela não tem um arranhão, não tem uma ondulação. Essa é a pérola perfeita. Essa é de valor enorme. As pérolas eram tão conhecidas naquela época que nós temos uma passagem, né, da história do cristianismo primitivo, que o imperador Cláudio resolveu invadir a Inglaterra com o objetivo de abrir um caminho para a negociação de pérolas, né? E que as pessoas usavam nas suas roupas, como enfeite, etc. Muito bem, ele era um negociador de pérolas. Repare a parábola. O reino dos céus é novamente semelhante. Por que novamente? Por causa da última parábola, que é a do tesouro oculto. Por isso que ele está falando novamente. Que aqui no texto bota ainda. Então é novamente. O reino dos céus, novamente, assemelha-se a um negociante.
Agora,
nós estamos vendo que nas parábolas, a melhor forma de examinar uma parábola é desenhando ela, para que ela fique clara para nós. Então, está se falando do reino dos céus, que nada mais é do que o reino de Deus, que tem a sua constituição, que é o amor. Aí, então, diz o texto que o reino dos céus é semelhante a isso. Não é isso. É semelhante a isso. Depois nós temos que fazer as mudanças, como Jesus fazia com cada uma das palavrinhas, onde ele nos ensinou com a parábola do joio plantado no trigo e como ele ensinou com a parábola do semeador. Essas duas parábolas Jesus explicou, então nós temos que fazer a mesma coisa. Então, havia um homem, esse homem, ele era um negociador, ele era um negociador de pérolas. Negociante. O seu negócio era procurar negociar pérolas. Até que ele achou uma perfeita, preciosa, muito preciosa, sem falha. E aí ele resolveu vender. Vender tudo, tudo que tinha, toda a sua propriedade para adquirir essa pérola de grande valor. Tá certo? É isso que a parábola, não tem mais nada. Agora nós temos que fazer as devidas transposições, né? Então, nós já sabemos que está se falando do reino de Deus. Por quê? O reino dos céus é semelhante. Está certo. O reino dos céus é semelhante. Já vimos que essa parábola é exclusiva de Mateus, é da fonte M, como nós falávamos da vez passada. E, no caso, a palavra céu está no lugar de Deus. Então, está se falando do reino divino. É o reino divino que é essa pérola de valor. É isso que ele quer conquistar. Tá certo? E para conquistar esse reino, ele procurava coisas de valores. Antes ele procurava muitas pérolas. Ele já era um experiente. Ele era um caçador de pérolas, um buscador. E ele fazia uma análise crítica para saber qual era a pérola mais valiosa. Por exemplo, na pérola 1, a pérola 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e assim sucessivamente. Ele vivia negociando, ele então fazia crítica. Quanto que cada uma valia? Agora, todas, comparada com essa outra que ele descobriu, eram de menor valor. De alguma forma, essas outras pérolas que ele via não eram perfeitas, tinham falhas, mas ele sabia qual era a que tinha maior valor. É a número 1 ou a número 2? Comparava a número 2 com a número 5. A número 3 comparava com a número 2. Ele fazia essa crítica, ou melhor, ele fazia ele discriminava qual era a mais valiosa. Um dia ele se deparou com uma perfeita. E aí ele resolveu vender tudo para adquirir essa perfeita. Mas, como o texto nos ensina que o reino dos céus é semelhante a isso, então, o que está querendo falar é do reino dos céus. Ele não está querendo falar de parábolas, ou perdão, de pérolas. O que ele quer falar é do reino dos céus. Então, se o reino dos céus é semelhante a isso, a pérola de grande valor é o reino dos céus. Então, no fundo, no fundo, o que ele queria conquistar era o reino de Deus. Ele vivia procurando o reino de Deus. E só encontrava, e tudo que ele encontrava eram coisas que tinham valor, mas não era ainda aquele valor, aquilo que fazia com que ele entrasse no reino dos céus. Que essa que é a grande pérola. Mas ele era insistente. Diz o texto que ele era um negociador. O caso dele era sair procurando. E ele não parou de procurar. E não parou de procurar, mas não só de procurar, mas de adquirir também. Então ele, para adquirir a número um, ele vendia alguma coisa, tirava uma grana da carteira, né? E comprava. Para adquirir a número 3 também ele tinha de vender alguma coisa. Às vezes mais do que tirar um dinheiro da carteira, ele tinha de vender a propriedade dele para adquirir, tá certo? Ou a sua casa. Quando ele descobriu a pérola número 5, por exemplo, às vezes ele teve, foi tão cara que ele, além de ter que vender uma fazenda, ele ainda pediu um dinheiro emprestado. Tá certo? Mas agora quando ele descobriu essa, a de grande valor, aí ele não mediu o esforço. Tudo que ele tinha, ele vendeu, abandonou, deixou para poder adquirir essa pérola. Então ele era um caçador de coisas boas. Olha, a palavra no original não é bela. Apesar de que o belo, no conceito espiritual, o professor Alberto Roden e em especial o professor Pietro Baldi, coloca o belo sempre como uma manifestação da moral, da ética elevada. O belo sempre acompanha a moral. Diferente do belo profano, que no fundo não é belo. No fundo não é belo. No fundo é agressivo. Né? Por exemplo, um apelo forte de sensualidade, por mais que a gente fale em beleza, é algo que agride. O outro, além de ser belo, é toda vez que você se depara com belo, você se eleva. Você quer crescer, você quer subir. Aí que está a grande ideia. Todo belo é acompanhado da bondade. Por isso que a grande síntese de Pietro Baldi, o último capítulo, é a arte. Como se fosse a arte, é a grande conquista do futuro. E para você ter a arte perfeita, você pode só chegar no final da carreira, ou no final da evolução, quando você atinge a perfeição e o amor. E aí, então, vai ficar belo, vai ficar artística, vai ficar verdadeiramente uma arte. Mas a palavra é mais clara no original. Ela já vai logo dizendo assim, olhe bem, e nós estamos consertando aqui, como falam as traduções de vários bons tradutores, entre eles o professor Pastorino, que esse negociante procurava boas pérolas. Então ele já procurava, e todas essas pérolas eram boas, só que essa daqui era muito boa. E se ela é o reino de Deus, repare que aí nós encontramos uma resposta em Jesus. Quando certa vez chamaram ele de bom. Chamaram Jesus de bom e ele disse assim: eu estou me chamando de bom? Bom só o Pai. Então ele já se colocou com uma pérola ainda de menor valor perante aquela pérola que o Pai, bom só o Pai. Ele aceitou o título de mestre. Só temos um mestre que é Cristo. Só temos um mestre que é Cristo. E lá em João, no capítulo 13, versículo 13, o chama ele de mestre. Ele diz assim: está mais mestre. Sim, eu sou. Agora, bom, ele diz: me chamar bom, bom sou o Pai. Então, se ele procurava pérolas boas, ele encontrou aquela, o bom. O bom. Verdadeiramente o bom, que é o reino de Deus, que é o Pai. Então, aqui as coisas já estão ficando assim mais claras. Agora, nós temos que pensar o seguinte: ele era um negociador de pérolas, ele comprava pérolas de menor valor, mas ele estava cada dia da grande pérola, que a gente já viu aqui, que é o reino dos céus. Ora, então repare que todas as outras que ele conquistou não eram nada diante da pérola que ele agora descobriu. Tá certo? Porque ele foi negociando várias pedras, até que ele encontrou aquela pedra. E aí, por causa daquela pérola, ele vendeu tudo, inclusive as outras pérolas que ele tinha de menor valor. Todas as pérolas de menor valor não eram comparadas com a pérola perfeita. Então, nós podemos fazer uma fórmula matemática. É assim, todas as coisas, todas elas, porque ele vendeu tudo, vale menos, aqui está o sinal de menos, vale menos que o reino de Deus. Todas as coisas valem menos que o reino de Deus. Essa é a forma. Por isso que diz a parábola. Ele vendeu tudo, se desfez de tudo para poder ter o reino de Deus. Muito bem. Agora, independente disso, essas coisas não são, se elas não têm o valor daquela pérola ou do reino de Deus, elas tinham valor. Uma pérola, mesmo ela não sendo perfeita, ela tem um valor. Tá certo? As pérolas são caras. Aquela perfeita é que é super cara. Mas as pérolas são caras. Uma é mais cara do que a outra. Por isso que ele discriminava. Ele comparava a 1 com a 3, a 3 com a 5, a 5 com a 2. E ele via qual que valia mais. Assim ele negociava. Para essa, tanto. Para aquela, mais um tanto. Tá certo? Então, as pérolas eram coisas de valor, mas não tinham aquele super valor da outra pérola do reino de Deus. Aqui que está a diferença dessa parábola para a última que nós estudamos. Então, repare que ele já tinha, na sua busca, muita coisa de valor. Mas não era aquele valor. Por exemplo, uma coisa que você pode ser de valor aqui na Terra, por exemplo, é ser, vamos colocar aqui, médico. Ser médico tem o seu valor. Tá certo? Por exemplo, você pode conquistar a medicina. Por exemplo, ser um professor também é algo de valor. É isso? E que você pode conquistar isso. Ser um médico é algo de valor. Ver a bênção da mediunidade, quanta coisa boa que ela pode veicular. Tá certo? Tem valor. Por exemplo, ser um pacifista da paz é algo de valor. Ter uma atividade no campo do paz, né? Aliviar as dores, trazer conforto, tranquilidade para as pessoas, é algo de valor, muito valor. Por exemplo, uma outra coisa de valor que você pode ter é ser espírita. Puxa, bacana. Mas você é espírita. E aí você, como espírita, você compreende tanto quanto vale ser espírita. Como éramos antes do conhecimento espiritista, como somos agora, que ganho que nós tivemos, que coisa, que enriquecimento que nós tivemos. Né? Além de espírita, eu posso ser um estudioso, profundo da doutrina, nos seus três aspectos. ciência, filosofia e religião, a estudar bem a ciência. Imagina o doutor Bezerra, né? Que era médico, sabia bastante sobre a ciência, estudou também a ciência espírita, da fenomenologia, sobre filosofia, profundo estudioso das filosofias. Aliás, quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele disse assim: por que que eu não leria esse livro? Mais uma filosofia. Quer dizer, ele era acostumado a estudar as filosofias. E, inclusive, vai escrever mais de 500 artigos com o título Espiritismo, Estudo dos Problemas Filosóficos. São mais de 500 artigos do Dr. Bezerra em 11 anos na imprensa. E a religião, né? Como ele conhecia as escrituras, leu a Bíblia toda, etc. Então é algo de muito valor. Puxa, os estudos do Dr. Bezerra, o que ele estudou, foi algo de valor. Muito. E mais, né? Ele pegou inclusive a doença do filho, que era uma obsessão gravíssima, estudou a obsessão. Viu que havia outras coisas que a ciência achava que era loucura, e ele viu que aquele era um outro tipo não catalogado pela ciência, que era obsessão, e ele vai escrever inclusive um livro, já, Loucura sob o Novo Prisma, sob o Novo Olhar, sob o olhar agora da obsessão, da mediunidade, do espiritismo. Então é uma pérola maravilhosa. É esse? Você pode também ser escritor. Escritor, poxa, bacana. Você pode colocar em muitos livros coisas maravilhosas. Imagina que extraordinária, né? Que Allan Kardec fez escrevendo o Pentateuco, né? E o Chico Xavier com 400 e tantos livros. Um Hermínio Miranda, só um livro que o Hermínio escreveu. Nossos filhos são espíritos, né? Recorde de venda. Que bênção. Imagina o Pastorino, Minutos de Sabedoria, o livro Minutos de Sabedoria, o livro mais vendido do Brasil. Então é realmente uma tela de alto valor. Por exemplo, palestra. Palestra é algo muito útil, orienta as pessoas, conforta, né? A pessoa às vezes fica difícil para ela ler um livro. Então a palestra vai esclarecer, a palestra vai iluminar, vai ajudar na compreensão. Fora que a vida é muito corrida e as pessoas trabalham e ficam o dia inteiro cansadas, né? Na luta, na condução, no encarregamento, na dificuldade do trabalho, etc. Aí vem com uma palestra. Além de receber essas explicações, ainda tem um ambiente gostoso. Então a palestra é realmente algo que refrigera, que renova, que conforta, que consola, que esclarece. São pérolas. Assim você pode procurar muitas e muitas pérolas. Mas em todas essas situações, todas você pode inclusive comparar. O que, que vale mais aqui, né? Qual é a pérola mais preciosa? É ser médico? É ser professor? É ser escritor, a ser palestrante, a pérola mais preciosa é dar um passe. O que, que vale mais? Você atuar no trabalho de passe ou escrever um livro? Fazer uma palestra ou ser médium? O que, que vale mais? Ser um médico ou um professor? Você pode comparar as pérolas. E se você notar, tudo isso daqui que nós colocamos são pérolas. E poderíamos colocar outras coisas aqui, simples, né? Por exemplo, entre as pernas você pode ser um motorista. Motorista de táxi, motorista de ônibus, motorista do metrô, do trem. O que é mais importante? Ser um motorista ou um médico? Você pode comparar. Ah, mas o médico ele salva a vida. Pô, mas o motorista também leva a pessoa para casa. Você pode fazer essa comparação, não é isso? Aí você pode botar também que você pode ser empregada doméstica. E o que vale mais? Ser uma empregada doméstica ou um escritor? Bom, o escritor é muito importante, é uma pérola de muito valor. Como as empregadas domésticas fazem a comida para o escritor. Lava a roupa dele e passa a roupa dele. Tá certo? Prepara o cafezinho dele. Então, o que é mais importante? Ah, mas você também pode ser vigia. Pode ser vigia no centro espírita, por exemplo. Cuidar da portaria. Ver quem entra aqui, quem não entra, tomar conta. Poxa, qual o valor disso? O que vale mais? Vigiar ou ser o médico da casa? Ah, porque aqui eu recebo psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, mas eu tomo conta da portaria. E é bacana que você tomar conta da portaria, porque você pode estar recebendo comunicação do Dr. Bezerra e não entre inoportunos aqui na hora que você está recebendo. Imagina você estar recebendo a comunicação do Dr. Bezerra, a portaria ficava aberta, até qualquer um vem aqui e te atrapalha na hora da comunicação. Tá certo não? Então o vigia é muito importante. Mas você pode comparar. Ah, mas talvez é mais difícil achar um médium psicólogo do que achar um vigia. Tá bom. Pode ser. Mas então, por isso, com as pérolas aqui, ó. Olha lá como nós falávamos aqui. Ele era um negociador, ele era um crítico de valores. Ele era um... Opa! Um perito conhecedor. E que com a sua experiência, ele fazia essas comparações. E aí, tem tanta coisa de valor na vida. Por exemplo, você pode até ir em termos de religião, né? Tem gente aqui que já foi católico, depois passou a ser protestante, depois foi para a teosofia, depois foi para o espiritismo, e lá. Tá? Agora faz yoga. Então você pode procurar todas essas coisas. Tudo tem muita coisa boa, né? O catolicismo, diz o Chico Xavier. Aliás, o professor Pastorino, catolicismo e espiritismo, a única coisa está apenas no tempo do inferno. Um acha que você vai ficar o tempo todo no inferno, o outro só acha que você entra e sai. Mas o resto é tudo igual, é tudo igual, né? A palestra que a gente faz aqui, o padre faz lá na igreja, é uma coisa, tudo igual. E que faz tão bem, às vezes até melhor. Então, o católico é um caminho, tem coisa boa. O protestantismo, né? Dá oportunidade para as pessoas ler sempre, ler a Bíblia, conhecer a mensagem de tantos e tantos profetas. A teosofia, que beleza, mergulhar no Oriente, trazer a linguagem do Oriente para cá, para o Ocidente, compreender os corpos espirituais, compreender os chakras, os mundos habitados. Como que o espírito mergulha na matéria, o espiritismo com toda a sua didática do Allan Kardec, tudo isso é muito importante. Né? A yoga, que não só vai te dar a capacidade de respirar, mas vai também te dar uma boa postura para o organismo físico, mas mais do que isso, vai abrir a sua mente, pode te dar intuições. Né? Você pode passar pela Umbanda, que beleza, que valor que tem Umbanda. Aprender a lidar com as energias da natureza para abrir caminhos, para afastar fluidos negativos. Especialidade perfeita que muitos pretos velhos e índios têm. Que muita gente que conhece o Evangelho, ele traz para frente, conhece a teosofia, faz yoga, não sabe trabalhar com energias como essa. Não é assim? E aí vai, uma outra pérola preciosa, que bacana, estudar o tarô como filosofia de vida. O I Ching, mergulhar na filosofia chinesa. Aprender a astrologia, né? O astro, a astrologia tem as suas influências, né? Aprender numerologia. Quiromancia, leitura da mão. E assim... São tantos caminhos que você pode ir, tantas respostas. Qual é o mais importante? Ser um estudioso do Egito ou do Tarô? Ir mais pelo Egito ou ir pela China? são riquezas de tanto conhecimento. Quem teve a oportunidade de entrar um pouco, de estudar, ver, realmente são pérolas preciosas. Mas você pode ter isso tudo aqui, ó, e não está bem. Ainda não está no reino dos céus. Então, um caso clássico, era o nós vemos é o que explica para a gente, assim, de forma didática, e vamos falar a linguagem nossa espírita, já que nós estamos no centro espírita, mas que explica com muita didática, é o livro Voltei do irmão Jacó. Porque o irmão Jacó, o Fred Figueiredo, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira. Estudava a obra de Rostein, conhecia bem Kardec. Esteve pessoalmente com a sua filha materializada no Pará. A Raquel apareceu para ele materializada. Ele conversou com a própria filha. Pegou moldes. Então, foi uma oportunidade interessante. E o Fred Filho, ele desencarna. Quando vai para o plano espiritual, ainda havia, ainda tinha muita coisa para ajeitar a vida, né? Um dos casos é quando ele já estava lá um mês, no plano espiritual, fizeram uma festinha para ele. Agora você é um cidadão aqui desse espaço, ele ali conversando com o Guilherme Ribeiro, tradutor de Kardec. O Leopoldo Cirri, que foi vice-presidente da FEB na época, estava o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, ali com ele e tal, veio o Pitempo Sampaio, na forma de estrela, ele deu um passo para trás, né? Porque ele falou que ele não se achava digno de ficar ali, repare, com o Pitempo Sampaio, que é uma pérola de valor, mas não é aquela. Olha que Jesus coloca acima dele, me chamar de bom, bom sou o pai. Ele não se achava digno de conviver ali com o Pitempo Sampaio. Depois houve uma passagem com os espíritos inimigos dele, queriam pegar ele, porque ele era polemizado aqui, quando estava encarnado. E aí ele contou os inimigos que queriam pegar ele, ele sentiu em abusos, ele teve que gritar e pedir ajuda ao Pitempo Sampaio para ajudá-lo. Repare então que ele ainda não tinha força suficiente para viver essa espiritualidade. Um outro caso que eu já contei aqui para vocês, muito, mas que vale a pena repetir, que se encaixa bem aqui com essa passagem, é de um homem que foi lá no Chico Xavier, viu as coisas todas lá no Chico, e acreditou em tudo, e passou a ser espírita. Mas o sonho dele, que ele gostava mesmo, era de corrida de cavalo. Então, ele em Belo Horizonte, ele frequentava lá as corridas de cavalo, né, e fazia aposta, coitadinho. Pagar na corrida de cavalo. E os amigos vinham falar com eles, outros apostadores, né? Mas você não é espírita, por que não pergunta aos espíritos? Qual o cavalo que vai ganhar para a gente ganhar uma grana? Você, inclusive, está perdendo dinheiro. E ele ficava danado. E ele dizia, então, que os espíritos, lá do Chico Xavier, não se preocupam com essas coisas, de dar resposta para a corrida de cavalo. Eles são de nível mais adiantado. Aí os caras riam, isso é uma bobagem, uma mentira. Ele ficava uma fera. Metia um soco na pessoa, jogava a pessoa aqui embaixo. Mas ele era espírita. Uma batia nos outros, jogava com ele, cavalo. Mas ele descobriu uma pérola. Ele descobriu uma pérola tal que ele chegava a bater na pessoa. Ele acreditava mesmo, o espiritismo, pronto. Mas não era aquela pérola. Olha, aquela do reino de Deus ele ainda não havia encontrado, mas já encontrou uma, certo? Então, às vezes na nossa vida, por quantos caminhos desses nós já passamos, são pérolas, e a gente sabe que nós temos que continuar procurando. Essa é a mensagem: continuar buscando e discriminando para ver qual é a melhor pérola, até o dia que nós vamos encontrar aquela pérola. E aí, quando encontra, imagina, no caso de Paulo, né? Em que ele tinha encontrado uma pérola maravilhosa, que e era o judaísmo.
Ele acreditava no judaísmo mesmo.
E ele chegou à altura da hierarquia, da templo, né? Ele já estava candidato a substituto do mestre Gamaliel, seu grande professor. Então ele ia ser a autoridade do farisaísmo. A palavra fariseu é aquele que é separado, ou melhor, diferente dos outros, porque tinha na escola farisaica tinha um grande conhecimento, um grande estudo, né? E vivia aí as práticas religiosas, por saber quanta coisa boa o farisaísmo tem. Ou melhor, quanta coisa boa o judaísmo tem. Tem tanta coisa boa que Jesus veio do Antigo Testamento. E ele não veio do Antigo Testamento. Ele veio aperfeiçoar tudo aquilo. E aliás, todos aqueles profetas falaram que ele veio de Jesus. E quem inspirou todos aqueles profetas foi ele mesmo, o Yahvé. Então o judaísmo é a revelação do próprio Jesus para um determinado nível da humanidade. E Paulo era doutor nessas revelações. Algo de muito valor. Quando ele se deparou com o cristianismo, ele resolve perseguir o cristianismo. Porque ele achava que o cristianismo era diferente do mosaísmo. E de que forma? Como é que pode? Eu sou um doutor, eu tenho dinheiro, eu me visto bem, meus pais têm condições financeiras, eu estudei, fui para cá. Agora vem um camarada que é carpinteiro, vem do interior, e aí diz que é o Cristo. E namora daquela forma infamante, no meio de ladrões, e na pior crime que tem, o pior tipo de morte que tem, segundo Moisés, a pior morte que tem, é quando o cara é pendurado no madeiro. E segundo Moisés, inclusive, tem que ser colocado fora da cidade. Por isso que Jesus foi lá para o Calvário, que era fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém, que era crime bárbaro. Então, para Paulo, Cristo era um escândalo, era uma pedra de tropeço. Ele não via valor no Cristo, muito ao contrário, ele só via desvalor. Mas aí o Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco. E ele então muda a vida. E ele era tão firme na religião dele, que quem desafiasse a religião dele, ele perseguia. Ele tinha carta, inclusive, do templo. Ele tinha direito a perseguir, prender e tomar os bens das pessoas. Ele tomou os bens de muitas mulheres, de muitos homens. Deixou muitas crianças órfãs, passando necessidade, e ainda mandou matar Estevão Pedraço. E estava indo a cavalo para Damasco para prender os cristãos, e Damasco estava proliferando por lá. E havia umas prisões na sinagoga, e ele mandava colocar na sinagoga o sujeito preso, os calabouços. Não é isso? Então, o que acontece? O Cristo aparece para ele. E aí, ele fica completamente... Porque ele vem em forma de gloriosa, vem em forma de luz, que ele não consegue nem magneticamente ficar firme. Ele cai. Cai para a terra. Diante do campo magnético, da força magnética do Cristo, que vem em presença de luz e de amor. Pergunta para ele, por que me persegue? E ele, vendo aquela visão de glória, ele já não queria mais ser perseguidor. Então ele vai fazer a pergunta definitiva: o que queres, Senhor? O que queres que eu faça? Diga. E aí o Cristo vai dizer o que ele deve fazer através do Evangelho. Porque o Cristo vai mandar Ananias levar o Evangelho para ele. E ele lê o Evangelho, e pelo Evangelho ele sabe o que o Cristo quer. O que é que o Cristo quer? Todo aquele que quer ser meu discípulo, faça a vontade do Pai. Que a vontade do Pai é o que está no Evangelho, que é a lei, a constituição do reino de Deus, é o amor. Então ele percebe e sai divulgando isso mundo afora. E aí não foi querido por ninguém. Os seus mestres abandonaram ele. Os seus colegas de farisaísmo abandonaram ele. Aliás, queriam matá-lo. Ele teve que fugir na calada da noite, pulando o muro, escondido no cesto. E queriam acabar com ele. Ele vai para a sua casa e o seu pai não recebe ele. Expulsa ele de casa. Então ele passou a não ter direito a mais nada. E a única coisa que ele tinha era as mãos para trabalhar. Só que ele tinha a profissão de tecelão, ou melhor, ele sabia tecer, ele usava então as suas mãos para conseguir o seu sustento, o seu alimento. E ele vai dizer assim, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8. Sim, deveres, ou verdadeiramente, considera tudo como perda. Verdadeiramente considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi tudo, todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Quer dizer, como refúgio, né? Como coisa jogada fora, fugitiva, para ganhar a Cristo. Vou reler a frase de Paulo, a carta aos Filipenses, em capítulo 3, versículo 8. Sim, verdadeiramente considero tudo como adquirir na vida, tudo. Não só a nível de conhecimento, a nível de política, a nível de estatura intelectual, e a nível de propriedade, a nível de família, a nível de amigos, de relação, de roupas, tudo. Considero deveras tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi tudo, todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O pai disse para ele: deixa essa loucura, meu filho. Vem, você tem direito à tua herança. Ainda mais agora que a sua mãe morreu, com desgosto por você. E ele não abandonou a Cristo, ficou sem nada. Ou ficou com tudo? Ficou sem nada ou ficou com tudo? Vendi tudo, dei tudo, é tudo refúgio perto dessa grande coisa que é essa pérola. Todas as outras pérolas são insignificantes. Aí você fala assim: ué, então você está dizendo que é insignificante ser médico, ser professor, ser médico, da base, ser espírita, ser estudioso, ser escritor, ser palestrante, motorista, vigia, empregada doméstica, conhecer o catolicismo, protestantismo, teosofia, espiritismo, I Ching, tarô, quiromancia. São pérolas menores. Você pode ter isso tudo, mas se ainda não tiver condição de entrar no reino de Deus, adquirir essa pérola e poder dizer, como Paulo: já não sou eu mais que vive é Cristo, que vive em mim, para mim viver é Cristo. Ou como diz Jesus: eu e o Pai somos um. Por enquanto você não chegar a essa descoberta, tudo é pálido. Então há uma passagem interessante do campo da teologia, de um dos homens mais cultos que nós tivemos, erudito do cristianismo, que foi Tomás de Aquino. Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica. A Suma Teológica, com 16 volumes, do tamanho da sala do telefone, e ele fala a Suma da Suprema Teologia. Faz. E escreveu isso tudo, passou a sua vida como um intelectual. São valores. Como teve valor? É o tomismo. E ele era alguém que já teve valor do passado, ele é a reencarnação de Aristóteles. Bem, um dia, já mais no final da vida, ele teve uma visão da igreja. E só queria ficar lá afastado, orando e meditando naquela visão. E um discípulo perguntou a ele: o que foi? O que mudou assim tão radicalmente a sua vida? Ele disse: ah, o que eu vi agora. Ah, aquilo que eu vi, eu posso dizer que tudo que eu escrevi, tudo falha. É insignificante dentro do que eu vi. É falha. Então, você pode dar paz. É bacana dar paz? É. É bacana.
bacana ser médico, ser professor, ser espírita, tudo isso te ajuda, ser escritor, como o doutor Bezerra, fazer palestra, tudo isso é muito bacana. Tudo isso é muito bom. Mas pode não ser suficiente. Entendeu? É aí que está o ponto dessa parábola. Pode não ser suficiente. Mas são caminhos que aliviam. Que aliviam. Esses caminhos aliviam. Uma explicação é: é com karma. Mas é karma. O Oriente ele tem uma definição muito interessante. Toda ação corresponde a uma reação. Então, se toda ação corresponde a uma reação, toda ação gera um karma. Agora, tem um karma bom e tem um karma ruim. Na classe, é karma bom. Ser médico, é karma bom. Karma ruim, odiar os outros. Ser médico e roubar. Está claro? Da paz desinteressado. Tomara que a Paula não isso. Uma vez eu estava falando com uma pessoa e falou assim: passe coletivo resolve? Mas é lógico que também resolve, né? Você pode dar um passe coletivo. Por que a gente só não dá um passe coletivo? Eu mandei assim para ele. Passe coletivo resolve. Mas é um individual, a pessoa gosta daquele atendimento individual, né? O fundo é mais para dar carinho, presença, o passo já está aqui, você nem toma o passo, na palestra toma o passo. Mas quando você vai lá com o outro, é uma atenção que você dá para as pessoas já estão em um determinado nível que precisam estar próximo, pertinho. É um gesto de carinho, de respeito para com o outro, né? Jesus às vezes curava e levava as pessoas para fora da cidade, uma vez uma pessoa era surda e por causa disso ela não falava. E Jesus então já quer fazer um tratamento com ela, levou ela para fora da cidade, para fora da aldeia, foi lá, botou a mão no ouvido dela, né? Pegou o cuspo, está em Marcos capítulo 3, versículo 33. Marcos capítulo 7, versículo 33. Passou na língua do ali, soltou, a pessoa passou a falar. É, o cuspo aí é plágio, né? Quantidade de vibração e sai imensa da boca. Então, é interessante, mas ele fez, ó, fora da cidade. Né? Tem pessoas que sentem mal, se sentem envergonhadas, né? Então, às vezes, você vai repreender alguém, faça só em particular. Quando você vai dar determinado tipo de orientação, etc. Não tem aquele cuidado com a pessoa, isso é importante. Então, mas tudo isso daqui são pérolas, mas pode não ser suficiente. Era uma pérola Fred Figner ser diretor da Federação Espírita Brasileira, mas ele ainda não entrou no sistema da perfeição. Então, o que você está querendo é que a gente não deve parar a nossa busca. O que é que você é hoje? Você é da paz? Então faça melhor ainda. Coloque junto disso mais humildade, mais amor, vai estudar mais sobre o passe, vai se aperfeiçoar mais. É aí que aí você vai começar a crescer. E aí não vai ser o passe em si, vai ser toda uma busca que você fez, você está buscando pérolas para chegar à perfeição daquele teu serviço. Você é o médico, diz doutor Bezerra de Menezes. Você é um médico, mas mais do que isso. Chega a pessoa lá para te chamar de madrugada, você não quer saber se está chovendo ou se não está chovendo. Se o doente mora longe ou perto, se ele mora no alto ou embaixo. Doutor Bezerra já chega a dizer assim. Tem gente que, para não dizer não para a pessoa que chega de madrugada e bate lá para pedir ajuda do médico, ele fala assim: está certo, eu irei a qualquer lugar, a qualquer hora, contanto que ele traga um carro. É, a pessoa não tem dinheiro para dar para o carro, né? Era uma desculpa para ele dizer que não ia, entendeu? Então, doutor Bezerra, o verdadeiro médico é um sacerdote.
Ele não quer saber a hora, se está chovendo ou não, se está frio ou não, qual é o local. Se ficar na altura ou não, se ficar, ou na primeira altura, quer dizer, ficar na favela, na época, nos cortiços ou não, em que local. Ele é médico. E mais ainda, deve estudar muito a sua matéria para cada vez ser um melhor médico, servir mais. Então, é esse plus, é esse aperfeiçoamento que você um dia poderá, por exemplo, como escritor. Imagina quando você chegar à condição de escritor e escrever como as páginas do Evangelho. Imagina um professor pastorino que vai dizer assim do professor Beto Borges, da grande síntese. O Dimos e Tabernara, a grande síntese, como sequência dos evangelhos. Porque não fica nada a dever aos evangelhos. Olha aqui, grandiosidade de texto. Então você pode aperfeiçoar, mas cada vez tenta ser melhor, até você descobrir a tal pérola, que pode estar ali ou não. Essa é a grande busca. Como que ela é? O que é? A única coisa que a gente sabe é que a constituição dela é o amor. Então, tudo que você faz são pérolas. Mas quando tudo que você faz está recheado de amor, e só pode fazer com amor, e é o amor que te movimenta em tudo que você faz, não o que você faz, mas o amor, aí é a tal pérola. Então, não é o passo em si, não é ser médico, não é ser estudioso, não é ser palestrante, é ter o amor. E fazer tudo isso por amor. Um exemplo é dos apóstolos.
Um exemplo é os apóstolos. Jesus dividiu eles para irem por Israel para pregar. Jesus disse, ide pregar. Em toda a cidade que vocês vão entrar, vocês vão curar. E se tiver lá, morto vai ressuscitar. E se tiver veneno, você vai expelir, não vai acontecer nada. E se for o veneno de cobra, você vai curar também. E se tiver alguém obsidiado, você vai poder expulsar o espírito. Obsessor. Eles foram pregar. E deu tudo certo. Fizeram isso tudo.
Ressuscitaram quem estava lá em fenômeno de catalepsia, curaram as obsessões,
ficaram encantados com esse negócio de obsessão. Puxa, até os espíritos obsessores nos obedecem. Ficaram felizes. Curaram uma porção de gente e voltaram no mar. Aí Jesus reuniu eles todos. Para conversar. Vamos fazer uma reunião aqui. Vamos lá. Para vocês vão dizer o que vocês fizeram. Qual foi o resultado de tudo isso?
E eles contaram. E estavam encantados. Os espíritos nos obedeceram. Nós curamos e tal. E Jesus vai dizer para eles assim:
não fiquem felizes por causa disso. Porque só por isso afastai-vos de mim. Vós que cometeis obras de iniquidade. O valor está aí, ó amor, por teres o vosso nome escrito no livro da vida. Ou melhor, o valor está em você ser um cidadão. No livro divino do reino dos céus, você é um cidadão. Está lá a tua assinatura, está lá a tua marca. Você pertence àquele reino. Aqui nós temos uma assinatura nossa, no nosso documento, né, que mostra que a gente pertence ao Reino do Brasil, à Federação do Brasil, não é isso? Os documentos, quando você é brasileiro, você tem uma certidão, você tem uma carteira de identidade que diz você é brasileiro. Então você está lá, assinatura, e você pode dizer eu sou brasileiro. E alguém fala, está aqui o documento. Imagina quando você tiver esse documento, em que você é um documento de alguém que pertence ao Reino dos Céus. Aí você fala, mas eu sou filho de Deus, eu sou o reino do céu. E tudo que tem no reino eu tenho direito, porque eu sou um participante desse reino. Eu tenho o oferecimento, as vantagens, os benefícios do reino de Deus, porque eu sou um participante dele. É aí que eu busco.
Então o problema não está em você curar, nem expulsar demônio, espíritos atrasados, nem você curar pessoas de mordida de cobra, tudo isso. São pérolas. Mas não é a de grande valor. A grande valor é fazer isso tudo, porque tudo isso Jesus fez. Como ele fala, afastai-vos de mim, vós que cometereis obras de iniquidade. Jesus não ressuscitou pessoas? Jesus não curou pessoas as mais variadas? Não afastou espíritos trevosos? Ora, então como? É porque não é a obra por si, a obra por si mesmo. São pérolas menores. Mas quando não é ela a obra, mas o amor que realiza a obra, essa que é a pedra, ou que é a pérola perfeita. Quando você faz tudo movido pelo amor. Ora, isso é tão claro que Jesus não quis ser autor de uma obra. Ele mesmo disse, não, eu não sou eu que curo, não sou eu que expulso espíritos atrasados, não sou eu que ressuscito ninguém, eu nunca fiz nada disso. E Jesus está claro no Evangelho. Nunca curou ninguém. Vocês podem achar isso um verdadeiro absurdo que eu estou falando, mas essa é a charada da palavra. Jesus nunca curou ninguém. Nunca tirou lado do mundo. Mas não está lá que tirou lado, está nada. Ele nunca tirou lado. Ele nunca curou ninguém, nunca afastou o espírito. Ele mesmo fala isso. Ele diz assim: as obras que eu faço, não sou eu que faço, é o Pai que está em mim e faz as obras. Por isso que Kardec diz: ele é o médium de Deus. Então, quem tirou Lázaro do túmulo? Foi Deus. Quem expulsou os espíritos? Foi Deus. Através de quem? Dele. Jesus, ele era o médium. Ele era o canal. Então era o Pai, ora, ele está lá no Evangelho. Deus é amor, é a tal pérola perfeita. Deus é amor, então era o amor que agia por ele. Foi o Pai que agia por ele. Então, sendo o Pai que agia, as obras não eram as obras, era a realização do Pai, que é o amor, que dava significado de perfeição ao realizado. Essa é a pérola. Então, toda a nossa busca está em ajudar os outros. Vamos continuar. Vamos cada vez capacitar. Vamos cada vez ser mais médio. Vamos cada vez estudar mais. Mas cada vez querendo fazer o melhor. Porque quando você começa a se dedicar para poder fazer o melhor, é que você está no caminho do amor. Aí você encontra o amor. Aí pronto. Aí você para de intervir, como falam os chineses. Que é o método do mundo que é agir pelo não agir. Agora não é mais você que age. É o ser. Ou melhor, é Deus que está em você que age. Esse é o caminho. Aí você descobriu a tal pérola. E, no final, você percebe. O que, que eu sou, então? Eu sou um negociador de pérolas. E eu tenho que ficar sempre discrecionando. Quando eu entrei para a doutrina, eu dava um tipo de passe. E agora? Como é que eu estou no meu trabalho de passe? Em um ano eu melhorei? Em 10 anos, como é que eu estou? Melhorei mais ainda. Estou fazendo com mais amor, com mais carinho, com mais dedicação, com mais perfeição. Como é que eu estou na medicina? Em um ano? Em 10 anos? Em 50 anos? Melhorei? Coloquei mais amor no meu atendimento? A passagem. O negociador é um crítico de valores. Essa análise tem que valer. E aí, cada vez indo para a perfeição. O que é a perfeição? A pérola sem falha. E quando se chega à perfeição sem falha, você atinge aquilo que Jesus falou: sede perfeito como o Pai é perfeito. Ficar sem falha. E aí você vai perceber que é o amor que chegou. Agora já não é mais a atuação sua. Você é apenas um instrumento na mão do Senhor. Aí vale a pena. Aí tudo que você tem não tem mais significado. Você pode ter, não ter nada como Paulo, não ter nada como Paulo, e ter Cristo, ter essa pérola preciosa. Ou pode ter tudo como Zaqueu e ter Cristo. Porque ele percebeu que tudo que ele tinha também não era dele, ele só era um administrador. Então o problema não é você ter bens ou não ter bens, o problema é você não estar vinculado a ele, para estar vinculado à única coisa, que é a pérola preciosa, que você pode fazer com o Paulo sem nada, ou com o Zaqueu com tudo. Mas, é como diz Paulo, é refúgio.
Para Zaqueu aquilo era refúgio. Era tal forma refúgio que ele dava metade para os pobres, fazia mais. Né? Para quem ele deu fraudou, ele amou, ele pagava 5 vezes mais. Aí dizia Jesus, foi um abençoado Zaqueu. O seu nome está escrito no livro da vida. Então, esse foi importante, você ser um abençoado, ser um herdeiro do céu. Meu, o que você tem? Tudo que você tem é passageiro. O que vale é colocar essa pérola.
Por enquanto que não adquirimos. Fechando aqui. Vamos negociando. E temos muito para negociar. Temos muito para aprender. Temos muito para conquistar. Até encontrarmos definitivamente esse amor que tem que ser aperfeiçoado em nós para que, de repente, a gente só seja amor e poderá dizer... Já não sou eu mais que vivo, é o amor que vive em mim. Para mim, viver é o amor. Muita paz, fique com Deus.